um dos principais determinantes da elevada incidência dos problemas de saúde mental em Portugal, ainda está relacionado com a persistência das desigualdades e da pobreza. Por isso, a prioridade que o Governo atribui a uma política de melhoria dos rendimentos, de redução das desigualdades, de fomento do acesso à educação, à saúde, à habitação e à proteção social e de combate à pobreza, são elementos virtuosos para promover uma melhor saúde mental, entendendo-se esta como devendo ser encarada como muito mais do que a mera ausência de perturbação. Neste contexto, o Sistema de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde desempenham um papel central e essencial. A Lei de Saúde Mental, que está atualmente em vigor, desde finais dos anos 90, constituiu um avanço importantíssimo para a conceptualização do modelo de organização dos serviços e prestação de cuidados de saúde mental, assim como para a definição e consolidação de uma visão progressista em matéria de direitos humanos e de cidadania no contexto do designado internamento compulsivo, até hoje designado internamento compulsivo. Com a lei atual foi possível iniciar um percurso profícuo de combate ao estigma, de promoção da dignidade da pessoa portadora de doença mental, de desinstitucionalização dos serviços e dos doentes, trazendo a saúde mental para a comunidade. Porém, nos 20 anos de vigência da lei, ocorreram em Portugal e a nível internacional importantes desenvolvimentos de natureza científica, jurídica e de direitos humanos que impõem uma atualização das normas legais. Não é displicendo que vários países europeus estejam neste momento em processo de revisão das respectivas leis de saúde mental, indo muitas vezes ao encontro daquele que tem sido o caminho percorrido em Portugal. O nosso país esteve na linha da frente no final do século passado e a proposta que o Governo traz à Assembleia da República vai nesse sentido, manter o país alinhado com as melhores práticas de defesa dos direitos humanos das pessoas que sofrem de doença mental, usando o melhor conhecimento científico disponível. A proposta de lei que o Governo apresenta resulta do trabalho de um grupo de peritos, que foi, aliás, nomeado pela minha antecessora, hoje deputada Marta Temido, que eu aqui saúdo, e que foi liderado pela professora doutora Maria João Antunes, da Universidade de Coimbra. Quero transmitir à coordenadora desse grupo e a todas as personalidades que o integraram, nomeadamente ao professor José Miguel Caldas de Almeida, à doutora Joaquina Castelão, ao doutor António Leuschner, à doutora Diana Andrade, à doutora Teresa Sousa Carneiro, ao doutor Fernando Vieira, à professora Paula Távora Vítor e ao professor Miguel Xavier, o mais vivo agradecimento pela qualidade e profundidade do trabalho realizado. A revisão da Lei de Saúde Mental está alicerçada num quadro jurídico e conceptual que incluiu contributos muito relevantes que devem conformar uma reforçada abordagem humanista do tema da saúde mental. Destaco a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque em março de 2007 e aprovada por esta Assembleia da República em 2009. Ao ratificar esta Convenção, o país assumiu o compromisso de transpor para a legislação nacional as disposições previstas em matéria de direitos humanos. Foi valorizada a nova legislação sobre a figura do acompanhamento, designadamente com a nova redação que lhe é dada no Código Civil e no Código do Processo Civil, em resultado da lei aprovada nesta Assembleia em 2018. Esta proposta incorpora ainda as recomendações do Plano de Ação Global de Saúde Mental, aprovado pela Organização Mundial de Saúde em 2013, as Linhas de Ação Estratégica para a Saúde Mental e Bem-Estar, aprovadas pela União Europeia em 2016, e tem em conta as recomendações mais recentes do Comitê de Bioética do Conselho de Europa. A proposta de lei acentua a nossa visão humanista, enquanto vertente indispensável nos cuidados de saúde de excelência, conferindo centralidade aos conceitos de autonomia, dignidade, participação, oportunidade e recuperação e colocando os direitos humanos como um dos pilares estruturantes da saúde mental. Tem em conta os dados do conhecimento científico que se tem vindo a acumular, alta prevalência dos problemas de saúde mental, o seu forte impacto social, a dependência de determinantes sociais bem conhecidos, a maior efetividade dos modelos de organização de cuidados que sejam abrangentes e descentralizados, visando a continuidade e a proximidade às populações com diminuição de estigma. Senhoras e senhores deputados, deste conjunto de pressupostos resultam as opções que fizemos para o articulado da lei. Respeitando o disposto na Lei de Base de Saúde, a proposta de nova Lei de Saúde Mental dispõe sobre a definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, dando relevo, nomeadamente, à prestação de cuidados, ao acesso universal a cuidados de saúde mental, à titularidade efetiva dos direitos fundamentais, ao combate ao estigma, à participação efetiva das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental e respectivos familiares na definição das políticas e planos de saúde mental, à garantia da equidade na distribuição de recursos e na utilização dos serviços, ao conhecimento baseado na evidência científica e à coordenação e cooperação de serviços e organismos com intervenção direta ou indireta na área da saúde mental. Inova na terminologia utilizada. E essa não é uma questão menor. As palavras contam e entendemos que elas devem contar no sentido certo, reafirmando os valores progressistas associados a esta proposta. Assim, abandonam-se expressões como anomalia psíquica ou internamento compulsivo e recusa-se a categorização da pessoa com doença mental, optando antes por referir a pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental. Os direitos e os deveres das pessoas foram revistos e atualizados, em harmonia com a nova Lei de Bases da Saúde, com a legislação relacionada com as diretivas antecipadas de vontade e com a legislação que cria o regime jurídico do maior acompanhado. Prevê-se que a pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental seja apoiada ou representada no exercício dos seus direitos, consoante os casos, pelo acompanhante, por procurador de cuidados de saúde, por mandatário com vista a acompanhamento e por quem exerça as responsabilidades parentais, a tutela ou pela pessoa em quem tenha sido confiada. Ficam estabelecidas normas sobre a gestão do património dos maiores que não estejam abrangidos por medida de acompanhamento prevista no Código Civil, ultrapassando-se uma lacuna persistente quanto à regulação da gestão do património das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. Especial atenção é prestada naturalmente à questão essencial do tratamento involuntário, anteriormente designado de compulsivo, de forma minuciosa, atenta à privação de direitos que lhe está associada e procuramos que esta seja uma abordagem inovadora. Relevo neste domínio a definição dos pressupostos e princípios do tratamento involuntário, distinguindo situações de perigo para bens jurídicos do próprio ou de terceiros, a admissibilidade de duas modalidades do tratamento involuntário, em ambulatório ou em internamento, e a preferência pelo tratamento involuntário em ambulatório, mais um instrumento para combater o estigma e o isolamento das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. No mesmo registro, a avaliação clínico-psiquiátrica conducente a uma decisão de tratamento involuntário pode ser deferida, podendo até ter lugar no domicílio do requerido, se tal for julgado útil. A decisão judicial de tratamento involuntário, em todas as suas fases, terá de ser sempre adequadamente fundamentada e todas as pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental terão direito a verem respeitadas a sua vontade e preferências sob a forma de diretivas antecipadas de vontade ou através da nomeação de procurador de cuidados de saúde ou de mandatário com vista a acompanhamento. As restrições à vontade e preferências decorrentes do tratamento involuntário serão apenas as estritamente necessárias e adequadas à efetividade do tratamento e à segurança e normalidade do funcionamento da unidade de internamento. E é reconhecida à pessoa em tratamento involuntário o direito de participar, claro, na medida da sua capacidade, na elaboração e execução do respectivo plano de cuidados e a ser ativamente envolvida nas decisões sobre o desenvolvimento do processo terapêutico. A utilização de medidas coercivas, nelas incluído o isolamento e o recurso a meios de contenção físicos ou químicos, é rodeada de especiais cuidados. Destaco ainda que se propõe pôr fim ao regime que, na prática, permite o internamento perpétuo de inimputáveis. Ao ser revogado o número 3, ao propor-se a revogação do número 3 do artigo 92º do Código Penal, que possibilita a prorrogação sucessiva das medidas de segurança e internamento. Portugal aboliu a prisão perpétua em 1884, ainda no século XIX, e foi nesta matéria um dos países pioneiros. Entendemos que é essencial reconhecer que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual, com acompanhamento e revisão das medidas que sejam necessárias em respeito pela dignidade humana, sendo esta uma matéria que, naturalmente, pode ser aprofundada e robustecida num debate público, transparente e informado. Senhoras e senhores deputados, a revisão da Lei de Saúde Mental insere-se no processo de reforma da saúde mental que está em curso e que o Governo, utilizando como acelerador os recursos do PRR, pretende concluir até 2026. Fazemo-lo com a execução de um vasto plano de investimentos que prevê 88 milhões de euros exclusivamente dedicados à conclusão desta reforma. Este investimento é dirigido à qualificação e reforço de diferentes níveis de resposta. Por um lado, nos cuidados hospitalares serão construídas 4 novas unidades de internamento em hospitais gerais e eliminaremos definitivamente o internamento de doentes agudos em hospitais psiquiátricos. Ao mesmo tempo, nos cuidados continuados serão criados até 1.500 novos lugares dedicados à saúde mental. O investimento dirigir-se-á também à melhor integração de cuidados entre os diferentes níveis de cuidados, através da criação de 15 centros de responsabilidade integrada e de requalificação das instalações de 20 entidades dos serviços locais de saúde mental. Por fim, serão criadas 40 novas equipas comunitárias e mais respostas residenciais na comunidade, dando passos seguros e protegidos para a desinstitucionalização de cuidados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é uma proposta de lei sobre saúde, mas é ao mesmo tempo muito mais do que isso. A proteção da saúde mental e das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, em especial daqueles que sofrem com as formas mais graves de doença, está no centro das nossas preocupações. Ter saúde é ter acesso, e essa é uma das nossas prioridades, sem subalternizar as necessidades de saúde mental às outras patologias. No contexto da reforma da saúde mental, estamos a dotar o SNS de mais e melhores condições para essa resposta, que desejamos progressivamente mais célere e mais humanizada, cientes de que este é um caminho intersetorial. Precisamos para isso de muito maior envolvimento da comunidade. A doença mental não pode ser tratada como um assunto à parte, rodeado de tabus e de silêncios, alguns entre o esquecimento e a menorização. Passamos já demasiado tempo a separar em saúde o cérebro do resto do organismo. Há que romper de vez com o estigma. A necessidade de cuidados em saúde mental tem de ser satisfeita em todos os níveis de cuidados de saúde, ficando para as unidades especializadas os casos mais complexos. As respostas devem estar onde os doentes estão e cabe-nos potenciar as oportunidades nos vários níveis de cuidados. Este é um debate sobre direitos humanos, sobre a defesa intransigente da dignidade humana de todas as pessoas, com especial atenção para os mais vulneráveis. Neste domínio, o Portugal da democracia tem estado à altura das suas responsabilidades e é nesse lugar cimeiro que esta nova lei da saúde mental nos manterá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 6 pedidos de esclarecimento e a mesa está informada que responde em blocos de 2. Em blocos de 3, peço desculpa, em 2 blocos de 3. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. Senhores Deputados. Sr. Ministro, sobre o conteúdo da proposta de lei, intervirei mais aprofundadamente na intervenção. Queria aproveitar este momento, para o tempo que está disponível, para uma pergunta. A saúde mental é um desafio, em particular, como é óbvio, na promoção da sua proteção e da sua melhoria, e também no combate à discriminação e ao estigma que a ela está associado enquanto das diversas doenças que são tratadas, diagnosticadas, avaliadas. E nós sabemos que já eram estes os desafios prévios à pandemia, mas que a pandemia trouxe desafios acrescidos. Estima-se que os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, desde ansiedade, depressão, burnout, aumentaram cerca de 25% depois do período da pandemia. E sabemos que isso afeta escalões etários específicos, em particular jovens adultos, mas setores profissionais também. Trabalhadores de lares, trabalhadores da saúde, relativamente ao burnout, têm taxas muito elevadas de diagnóstico. E desse ponto de vista, nós assistimos também ao longo do último ano, isto é, no período em que mais era necessário que houvesse uma resposta no plano dos cuidados de saúde mental, a um enorme aumento dos tempos de espera de consultas, de cuidados de saúde mental, em particular na psiquiatria no período da infância ou na adolescência. E por isso, a lei que aqui nos traz hoje a discussão encaixa numa realidade que é negativa face ao período que resulta desde a pandemia. E a pergunta que eu lhe quero fazer agora, muito direta, é esta. A lei prevê investimentos, recursos e profissionais. Diz-nos que vai buscar, para parte dos investimentos e dos recursos, dinheiro ao PRR. mas sabemos pelo Orçamento de Estado para 2023 que a massa salarial na administração